Bom dia a todas e todos. Queria dar as boas-vindas a vocês na teleconferência de resultados do Grupo Fleury no primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco a senhora Jeane Tsui, diretora-presidente, senhor José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, e Renato Braun, diretor de RI. Queria aproveitar para informar que este evento está sendo gravado e que também estamos disponibilizando tradução simultânea para o inglês. Primeiro, vamos fazer a apresentação dos resultados da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Ao final dessa sessão, a senhora Jeane fará as considerações finais. Todos os números que vamos citar aqui hoje são comparados ao mesmo período do ano de 2021, exceto quando especificado, e foram arredondados para o milhar mais próximo. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras acredita, espera, planeja, prevê, estima, projeta, almeja, e similares pretendem identificar afirmações que necessariamente envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços. Entre as incertezas estão também a aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Gostaria agora de passar a palavra para a senhora Jeane, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Jeane, pode prosseguir.
Bom dia a todas e todos. Agradeço primeiramente a participação de vocês aqui hoje. Antes de destacar os resultados do primeiro trimestre de 2022, gostaria de falar da nossa estratégia de forma mais ampla. Nós continuamos construindo um ecossistema de saúde integrado, preventivo e híbrido. Quem acompanhou nossa apresentação do quarto tri 21, em março, já teve contato com os slides 3 e 4 e talvez os reconheçam. O slide 3 ilustra como a medicina diagnóstica permeia toda a jornada de saúde dos nossos clientes. As ofertas dentro da medicina diagnóstica estão na parte de cima do gráfico com as nossas marcas e a jornada de saúde aparece na parte logo abaixo, a começar pela prevenção, com exames de check-up, serviços de vacinação e também genômica, por exemplo, e seguindo para consultas de atenção primária, com nosso serviço de telemedicina e também de consultas clínicas, por exemplo. Depois, as consultas em especialidades médicas, que chamamos de atenção secundária, e por último, terciária, que são as cirurgias de baixa complexidade, realizadas em nossos centros cirúrgicos ambulatoriais. O Grupo Fleury já atua com diferentes serviços em todas essas etapas, e a jornada de saúde do paciente se complementa com a medicina diagnóstica, dando suporte para as decisões médicas em todas as fases de cuidado. É com essa estratégia de ecossistema integrado que montamos as três avenidas de crescimento do Grupo Fleury, ilustradas aqui no slide 4. Medicina diagnóstica, os novos elos da cadeia de valor e a plataforma de saúde. Esse primeiro trimestre de 2022 reforça a importância dessa estratégia. Continuamos seguindo firmes na nossa trajetória e, mais uma vez, atingimos desempenho recorde na história do grupo. Vamos aos destaques no slide 5. A receita trimestral foi de R$ 1,2 bilhão, recorde para um trimestre. Nós expandimos todas as linhas de negócio e crescemos 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Se desconsiderarmos as receitas com os testes de Covid, nós crescemos 26,3% em relação ao primeiro tri de 21. Já o nosso crescimento orgânico, que não leva em conta as aquisições realizadas no ano passado, foi de 11,8%, e isso reflete a força da medicina diagnóstica em todas as nossas marcas e também o reconhecimento que elas têm no que diz respeito à qualidade e excelência dos produtos e serviços que o grupo oferece. Se compararmos a receita do primeiro tri 22 com o primeiro trimestre de 2020, período ainda livre dos efeitos da pandemia, crescemos 52,3%. Estamos operando em um novo patamar de receitas e, portanto, demonstrando que a estratégia que mencionei há pouco está trazendo os resultados que esperávamos. Um exemplo disso é o atendimento móvel, que já corresponde a 8,1% da receita total do grupo e cresceu 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Na direção contrária, vemos que os exames de Covid diminuíram participação na nossa receita. No primeiro tri 21, os testes correspondiam a 9,7% da receita e agora essa participação é de 6,2%. Nosso EBITDA no primeiro tri 22 foi de 326,6 milhões de reais, o que também é um número trimestral recorde e é 14,4% maior do que o primeiro tri 21. Mesmo com as aquisições, nossa margem foi de 30% no trimestre. Registramos um lucro líquido de 110,4 milhões de reais, com margem de 10,1%. Reforçando nossa estratégia de crescimento por aquisições, também nesse trimestre concluímos a aquisição de Marcelo Magalhães no Recife e anunciamos a aquisição do Hospital Sarra, em São Paulo, que detalharei a seguir. Antes de passar a palavra para o Filippo comentar com mais detalhes os nossos resultados financeiros, gostaria de destacar as duas transações anunciadas recentemente que reforçam o nosso ecossistema integrado de saúde. Acabamos de concluir a aquisição do Laboratório Marcelo Magalhães nesta quarta-feira. Como mostra o slide 6, o Laboratório Marcelo Magalhães possui 13 unidades, além de atendimento móvel, tem 64 anos de história e é referência em análises clínicas no segmento premium, na região metropolitana do Recife. Como já falamos na ocasião do anúncio, essa aquisição reforça a nossa estratégia de aceleração de crescimento da companhia em medicina diagnóstica, expandindo sua presença estratégica no Nordeste e aumentando a capilaridade para 30 unidades de atendimento no Recife. Além disso, fortalece a capacidade de processamento de exames de análises clínicas na região, complementando a nossa oferta de serviços já existentes por meio das marcas A Mais Pernambuco e Diagmax. Ontem, também anunciamos a aquisição do Hospital Sarra, em São Paulo, como mostra o slide 7. O Hospital Sarra é especializado em infusões de medicamentos imunobiológicos e conta com um centro cirúrgico hospitalar que realiza cirurgias de baixa complexidade. O Hospital Sarra está localizado na região da Bela Vista, além de contar com uma unidade em Osasco, e possui credenciamento das principais fontes pagadoras para procedimentos cirúrgicos, permitindo ampliação de procedimentos em ambientes de hospital dia, já realizados pelo Grupo Fleury. Adicionalmente, a aquisição do Hospital Sarra fortalecerá nosso posicionamento como um dos principais centros de infusão de medicamentos imunobiológicos na região metropolitana de São Paulo, onde já atuamos com o Centro de Infusões Pacaembu, CIP, e serviços de infusão de medicamentos imunobiológicos nos espaços da marca Fleury. Em resumo, além de apresentarmos resultados consistentes que mostram a sustentabilidade do nosso negócio, continuamos firmes na execução da nossa estratégia nas avenidas de crescimento identificadas. Passo a palavra agora ao José Filippo, diretor executivo de Finanças e Relação com Investidores, que comentará com mais detalhes sobre a nossa performance financeira.
Obrigado, Jeane, e bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação trazendo um pouco mais de detalhes sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2022. No slide 8, podemos ver que mais uma vez a receita trimestral foi recorde de 1,2 bilhão, com crescimento de 21,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se descontarmos os efeitos dos testes de Covid, esse crescimento sobe para 26,3%. Mesmo desconsiderando as aquisições realizadas em 2021, o crescimento orgânico foi de 11,8%, refletindo a força da medicina diagnóstica em todas as nossas marcas, que são reconhecidas pela qualidade de seus produtos e serviços. O segmento do atendimento móvel continuou crescendo e registrou expansão de 27,6%, representando 8,1% da receita bruta do ano, o equivalente à receita média de 25 unidades físicas. No slide 9, vemos a participação dos testes de Covid na receita bruta desde o início da pandemia. No primeiro trimestre de 2022, os testes de Covid corresponderam a 6,2% do total da receita, ante 9,7% no mesmo período de 2021. Esses números estão no mesmo patamar desde o terceiro trimestre de 2021. Como já comentamos anteriormente, desconsiderando essa participação de testes de Covid, o crescimento é de 26,3%, o que significa que o retorno às condições regulares de operação, ou seja, menos afetadas pelas excepcionalidades da pandemia, está ocorrendo de maneira positiva em todos os nossos segmentos, como destacaremos nos próximos slides. Indo para o próximo slide, slide 10, no primeiro trimestre de 2022, a receita bruta das unidades de atendimento apresentou crescimento de 17,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 921,8 milhões. Se considerarmos somente o crescimento orgânico, o aumento da receita bruta das unidades de atendimento foi de 13,6%, demonstrando a força da medicina diagnóstica em todas as nossas marcas. Vale destacar o desempenho da marca Fleury, que apresentou crescimento de 18,6%, comprovando a consolidação e preferência da marca para exames eletivos. Seguindo para o resultado de novos elos e plataforma de saúde no slide 11, podemos ver que juntos, os negócios cresceram aproximadamente 5 vezes se compararmos o primeiro trimestre de 2022 com o mesmo período de 2021. No primeiro trimestre de 2022, a receita bruta oriunda de novos elos e plataforma de saúde atingiu R$ 79,3 milhões, com crescimento de 471,9%, e representou 6,8% da receita bruta do grupo. O crescimento de 18 vezes de novos elos no trimestre reflete as aquisições realizadas, além da expansão de receita dos serviços existentes. Já a plataforma de saúde registrou 272 mil teleconsultas, um crescimento de 45,2% em relação ao primeiro trimestre de 2021, e a receita impulsionada totalizou R$ 7,3 milhões no período. No slide 12, destacamos o lucro bruto trimestral recorde de R$ 324,7 milhões, crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, e margem de 29,8%. Apesar dos desafios da pressão inflacionária e da forte base de comparação ainda reprimida nos custos de primeiro trimestre de 2021, conseguimos limitar o impacto nas margens através do repasse de preços realizado no início do ano. Indo para o slide 13, podemos ver que no primeiro trimestre de 2022, as despesas operacionais tiveram diluição de 24 bips em relação ao mesmo período de 2021, representando 9,7% da receita líquida. Aqui também cabe o destaque para o controle de despesas apesar da forte base de comparação do ano anterior, que ainda apresentava estrutura de despesas reprimidas, principalmente através da gestão de integração das aquisições e unidades de negócios. No slide 14, destaca-se o crescimento de 14,4% do EBITDA recorrente em 2022, que alcançou R$ 326,6 milhões, com margem de 30%. Como já detalhado, esse resultado é explicado pela retomada das condições mais regulares de operação no trimestre, aliada à gestão criteriosa de custos e despesas. Vale ressaltar que não houve efeitos não recorrentes neste trimestre. No slide 15, podemos ver que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido totalizou R$ 110,4 milhões, com margem de 10,1%, comparado a R$ 118,6 milhões no primeiro trimestre de 2021, impactado principalmente por maiores despesas financeiras por conta da elevação de juros. No slide 16, mostramos a nossa geração de caixa operacional, que foi de R$ 62,7 milhões, impactado pelo pagamento de impostos diferidos de 2021 e pagamento do PLR que não ocorreu no ano anterior. Também se observou no trimestre um aumento do capital de giro. Vale ressaltar que o prazo médio de recebimento foi reduzido em 1 dia e o prazo médio de pagamento aumentou em 5 dias. No slide 17, os investimentos do primeiro trimestre de 2022 totalizaram R$ 66,5 milhões, com expansão de 29,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse aumento reflete investimentos em TI digital, essencial para o aumento de eficiência e melhora da experiência do cliente, e a renovação de equipamentos e manutenção, com maior utilização e ampliação de serviços nas nossas unidades. Indo para o slide 18, destacamos que a dívida líquida ao final de março de 2022 alcançou R$ 1,5 bilhão, com aumento de 9,5% em relação ao fechamento do trimestre anterior. A alavancagem era de 1,4 vezes contra 1,3 vezes em dezembro de 2021, abaixo do limite de 3 vezes estabelecido por instrumentos de dívida. Destacamos aqui a sétima emissão de debêntures em 14 de abril, no total de R$ 700 milhões. Os recursos captados serão destinados para usos corporativos gerais, reforçando o capital de giro e alongando o perfil da dívida da companhia. Indo para o slide 19, o retorno sobre capital investido, ROIC, sem o efeito do ágio, atingiu 46,1% no primeiro trimestre de 2022. No acompanhamento do NPS, Net Promoter Score, o indicador consolidado representou 72,3%. Indo para o slide 20 e nos aproximando do fim da apresentação, gostaria de destacar a agenda de RI do Grupo Fleury para os próximos meses, que também está disponível no site de relações com investidores da companhia. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, passo a palavra para a Jeane para a conclusão da apresentação. Obrigado.
Obrigada, Filippo. Iniciamos esse ano de 2022 mais fortes. E isso é uma conquista dos 13 mil colaboradores e 3 mil médicos do grupo que se dedicam intensamente à saúde e bem-estar dos nossos clientes. Queria agradecer o trabalho das equipes e a confiança que os nossos clientes e parceiros do Grupo Fleury depositam em nós todos os dias. Muito obrigada. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Olá, bom dia. Renato Brown falando. Gostaria de reforçar os canais de envio de perguntas. O primeiro, para quem estiver no webcast, é possível mandar pelo webcast. Quem estiver no telefone, também é possível. O terceiro canal, o e-mail de RI, ri@grupofleury.com.br, assim como o nosso WhatsApp do time de RI, que é o 11-5014-7236. Vou repetir. 5014-7236. Podemos ir para a primeira pergunta, por favor, do Fred Mendes, do Bank of America.
Bom dia a todos. Obrigado, Renato. Eu tenho duas perguntas aqui, pessoal. A primeira, na parte bem clínica, né? Já comentaram no início, parece que vocês estão, talvez, não sei se mais motivados com essa iniciativa, ou talvez um pouco mais confiantes, não sei o que pareceu. Então, só queria entender se essa agora, dentro dos pilares de crescimento, essa seria talvez a principal oportunidade, uma das principais oportunidades que vocês veem. E a segunda, agora com a normalização do Covid, né, teoricamente, se vocês esperam uma redução no atendimento móvel ou se vocês acreditam que essa é uma tendência que veio para ficar e deve continuar dando relevância aí como total da receita. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Fred, pelas perguntas. Com relação à Day Clinic, Fred, você traz um ponto importante, porque a gente vê oportunidade de crescimento nesse modelo de cirurgia ambulatorial, onde você tem maior eficiência, você consegue fazer procedimentos de menor complexidade, e são modelos que têm oportunidade de expansão. Hoje, lembrando que nós temos, então, esse modelo de Day Clinic, de cirurgias ambulatoriais, no nosso centro de ortopedia, no Higienópolis. Nós também fazemos cirurgias na clínica de olhos Moacir Cunha, com centro cirúrgico ambulatorial para cirurgias oftalmológicas, e no centro de fertilidade, onde a gente faz cirurgias relacionadas à saúde da mulher. Então, agora com a aquisição do Sarra, nós temos oportunidade de adicionar mais um centro cirúrgico com 5 salas para fazer esses procedimentos. Essa é uma avenida, mas eu lembro que a gente tem colocado como novos elos toda a parte de ortopedia, de infusão de medicamentos e também de fertilidade ou oftalmologia, também como oportunidades. A gente vê, Fred, que esta combinação ela é muito importante para que a gente complete essa jornada de cuidado. Então, como a gente falou, toda a parte preventiva, as consultas, o diagnóstico e a gente dar a solução, o desfecho ambulatorial, seja por meio, por exemplo, de fisioterapia, seja realizando essas cirurgias de menor complexidade em ambiente de hospital dia, ele completa, ele fideliza e a gente consegue fazer o desfecho. Então, de uma maneira geral, a gente tem falado sobre essa avenida de crescimento de novos elos, que inclui as consultas e também os tratamentos. E você tem razão, então, o modelo de hospital dia é um modelo interessante para a nossa jornada de crescimento. O segundo ponto, com relação ao atendimento móvel, a gente acredita que houve uma mudança no comportamento dos nossos clientes. Você se lembra que durante a pandemia a gente expandiu bastante, a gente apresentou crescimentos trimestre a trimestre, e agora a gente mostra novamente um crescimento de 27,6% no móvel. A gente ampliou o número de rotas e ampliamos o portfólio. Por essa mudança de comportamento, é um serviço, uma alavanca, onde vemos ainda oportunidades de crescimento. Então, a gente continua acreditando muito que o atendimento móvel, pelo nível de satisfação que as pessoas têm, lembrando que tem um Net Promoter Score bastante alto, e a nossa oportunidade de ir além das cidades onde nós estamos, né? O móvel, ele vai realmente além, é um modelo bastante interessante para a gente, que continua crescendo, hoje já representa 8,1% da nossa receita total, nós tivemos um incremento de 95% das rotas no total, e hoje o atendimento móvel é significativo em todas as regiões onde nós atuamos. Lembrando que no passado ele era mais forte na região metropolitana de São Paulo, e hoje o móvel acaba sendo uma alavanca importante em todas as regiões. Inclusive, eu chamo a atenção para Marcelo Magalhães, que a gente acabou de fazer a aquisição, eles também têm o móvel e vai fortalecer esse nosso posicionamento no Recife. Obrigada, Fred.
Perfeito, Jane, super claro, muito obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up aqui na parte da clínica, até para a gente ter um entendimento melhor. Faz sentido você fazer, eventualmente, parceria com hospitais, né, para você desafogar um pouco esse pronto-socorro dele e, teoricamente, né, filtraria os de maior complexidade para já chegar no hospital, talvez com internação? Ou é difícil pensar nessa linha, dado que talvez os pais venham isso como uma porta de entrada? Só para entender mesmo a dinâmica. Obrigado.
Obrigada, Fred. De uma certa forma, a gente já está muito próximo dos hospitais, você sabe que a gente faz a medicina diagnóstica em vários hospitais, e a gente, inclusive, anunciou no quarto tri uma JV com Einstein na área específica de genômica. Ao longo do tempo, com a criação de ecossistema, Fred, parece fazer sentido, sim, essa parceria onde você tem um ganha-ganha. Por exemplo, você fazer os procedimentos de baixa complexidade no ambiente de hospital dia, você libera espaço para os procedimentos de maior complexidade nos hospitais, ao mesmo tempo que a criação dessa rede, desse ecossistema, acaba também, porque parte dos procedimentos, a depender das condições clínicas do paciente, você sempre vai precisar de um ambiente de maior complexidade. Então, do ponto de vista teórico, faz sentido, Fred.
Perfeito, Jane. Super claro. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse.
Alô, Jane, Filipe, Renato, obrigado pelo espaço. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira de crescimento, um pouco de plano de crescimento, mas voltado para o negócio principal. Você citou um pouco, Jane, sobre atendimento domiciliar, mas eu queria também explorar um pouco como está a estratégia entre as marcas. Né? A gente vê que vocês continuam com um crescimento forte nas marcas mais premium, mas marcas, por exemplo, com a margem, estão crescendo um pouco menos. Então, o que vocês têm pensado em termos de estratégia de crescimento com base nessa diversificação de tickets? E a segunda pergunta também sobre, fazer agora mais um pouco sobre tickets, né? A gente vê que o sistema pode estar pressionado, os próprios reajustes que as operadoras estão pedindo, níveis de sinistro. Então, se vocês veem que pode haver alguma pressão de ticket um pouco acima do normal esse ano, o que vocês têm sentido aí nas negociações de começo de ano? E uma terceira pergunta um pouco mais inusitada, né? A questão que a gente achava que talvez não fosse evoluir muito, mas acabou evoluindo bastante, que é o piso da enfermagem. Se vocês estão preparados para isso, que vocês entendem que possa ser uma magnitude de impacto para vocês, e talvez eu também perguntar se o mix de profissionais hoje que fazem coleta de material biológico são mais de profissionais de enfermagem ou se vocês usam os profissionais de saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Cepeda, pelas perguntas. Eu vou começar aqui com a tua questão de crescimento. Como você mencionou, a gente vem apresentando um crescimento orgânico bastante saudável, de 11,8. Eu lembro que nós temos um percentual de receita de COVID no primeiro tri de 21, que é maior do que no primeiro tri de 22. Então, se a gente tira COVID das duas bases, esse crescimento orgânico é ainda maior. Ele está em torno de 15,1%, tá? Quando você menciona as marcas, Cepeda, eu queria chamar a atenção com relação ao crescimento do número de beneficiários na saúde suplementar, que vocês viram que agora a gente está com aproximadamente 40 milhões, houve um crescimento, mas esse crescimento ele não é homogêneo. Então, aqui em São Paulo, houve um crescimento maior do que no Rio, por exemplo. A marca Fleury apresenta um crescimento bastante significativo, de 18,6%, e esse crescimento ele vem muito decorrente de todas as ações que a gente vem falando para aumento de market share, relacionadas à própria diferenciação da experiência da marca Fleury. Também o móvel contribui, mas eu chamo a atenção que, mesmo na marca Fleury, se a gente retirar o atendimento móvel, o crescimento da marca é de 18,1%, um crescimento significativo. E também a criação desses novos elos ao redor da marca Fleury, ela também ajuda a fidelizar o paciente e trazer medicina diagnóstica para a nossa marca premium. Com relação a mais, a gente também apresenta um crescimento saudável de 17%. A gente tem feito aí um crescimento bastante importante também das rotas do móvel para a mais. Então, de uma maneira geral, a gente vê que essa nossa estratégia de combinação de crescimento orgânico e inorgânico por meio das unidades de atendimento adquiridas, ela tem sido muito saudável. E a gente está muito satisfeito com os resultados também que a gente vê de prete bioclínico no Espírito Santo, que é uma praça nova. Com relação ao ticket, Cepeda, eu acho que todo mundo tem discutido bastante a questão de sustentabilidade do setor de saúde, e é por isso que nós, como Grupo Fleury, temos nos posicionado levando soluções para as operadoras, seja por meio de novos produtos, e lembrando que quanto mais medicina preventiva, quanto mais diagnóstico precoce você faz, melhor para o sistema, porque você evita os casos de maior complexidade. Claro que com essa sinistralidade, que houve um pequeno aumento, a gente sabe que nós teremos ao longo do tempo uma negociação. Lembrando que a maior parte da nossa negociação já ocorreu no segundo semestre, então agora a gente já tem o reflexo do reajuste de preço no nosso crescimento. Com relação à pressão por negociações, a gente vê que cada vez mais medicina diagnóstica corresponde a aproximadamente 20% do total aí da saúde suplementar. Então, a gente tem trabalhado bastante próximo com as operadoras, levando essas soluções, e claro, a gente está muito aberto para compor de forma conjunta. Indo para a sua última questão, antes de passar para isso, só lembrar, né, o Filipe já colocou o quanto que a gente tem sido muito disciplinado com relação aos nossos custos e despesas, com várias iniciativas para que a gente aumente produtividade no ano onde a gente terá a pressão inflacionária, para que a gente para que a gente consiga continuar crescendo e equilibrando e mantendo a rentabilidade do grupo. Com relação ao piso de enfermagem que você trouxe, claro que a gente sabe o quanto que esses profissionais precisam ser valorizados, entretanto, todo mundo já discute e vê o impacto que, se esse projeto tiver aprovação final, lembrando que ele foi aprovado pela Câmara, mas ainda precisa de sanção novamente no Senado, e todo o governo está muito aí discutindo as formas de financiamento, nós sabemos que o impacto, tanto no SUS, como nos hospitais filantrópicos, também é significativo, e claro que isso aí impactará o sistema de saúde privado. Talvez a gente, como um grupo de medicina mais ambulatorial, tenha um impacto menor, seja porque a nossa composição de colaboradores é um mix, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, os nossos coletadores, você tem um diferente perfil. Você pode ter técnicos de laboratório, você pode, no nosso conjunto de colaboradores, nós temos auxiliares de sala que não são profissionais de enfermagem, nós temos biomédicos, nós temos químicos, ou seja, talvez num ambiente de medicina diagnóstica ambulatorial, a composição do perfil de colaboradores, ela é mais heterogênea, então nós não temos um percentual alto, tão alto, de profissionais de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Quando a gente olha para ambientes de maior, de médio, alta complexidade, esse percentual é maior. O segundo aspecto é com relação ao gap que existe entre o que esses profissionais hoje recebem e o que seria o piso. Lembrando que esse gap, ele é maior em algumas regiões, a nossa maior operação está no Sudeste, onde esse gap é menor do que no Nordeste, por exemplo. Então, isso também é importante de se considerar com relação ao impacto. E, por fim, óbvio, a gente sabe que, como eu falei anteriormente, nós temos uma série de questões com relação a formas de mitigar e de ser disciplinado com relação aos custos para que a gente tenha o menor impacto possível no nosso resultado.
Claríssimo, Jane. Muito obrigado.
Obrigado, Jane. Próxima pergunta entrou via webcast da Estela Estrano, do banco JP Morgan. Eu vou ler para nós. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Como vocês estão vendo atualmente a rentabilidade dos business novos elos e plataforma de saúde? Qual a visão para o curto e médio prazo? Obrigado.
Obrigada pela pergunta. Eu vou começar. Filipe, fica à vontade aqui para complementar, né? A gente tem falado que esses novos elos são negócios com uma estrutura de margem um pouco diferente do negócio de medicina diagnóstica. Ortopedia, oftalmologia, são negócios que têm um mix de consultas clínicas e de procedimentos, e onde, de uma maneira estrutural, a margem é um pouco menor do que a da medicina diagnóstica. Mas eu chamo atenção nessa nossa estratégia de continuar crescendo em medicina diagnóstica, esse é o nosso core, é onde nós temos uma capacidade de ganhar sinergia e de, ao longo do tempo, manter os níveis de rentabilidade ou até melhorar, depender da situação, com também um crescimento de novos elos, onde traz uma margem estruturalmente menor, mas que no mix acaba sendo bastante saudável, porque ele ajuda a aumentar também a receita de medicina diagnóstica. Então, a gente vê um pouco o que aconteceu agora no primeiro tri. A gente sabe que no segundo semestre do ano passado a gente trouxe aquisições em novos elos, crescemos de forma significativa e, ao longo do tempo, a gente tem conseguido manter uma margem no primeiro tri de 30%. Eu vou passar aqui, Filipe, você quer trazer algum complemento?
Pois não, Jeane. Obrigado, Stella, pela pergunta. Eu acho que o ponto, talvez, adicional, acho que você colocou bem, o nosso crescimento de novos elos, ele tem vindo de maneira inorgânica e orgânica. A gente já começa a construir um portfólio hoje que ele já consegue fazer a aferição, inclusive, do crescimento orgânico. Como foi claramente dito, estruturalmente, quando nós comparamos com medicina diagnóstica, novos elos têm uma margem um pouco menor. No entanto, o nosso objetivo é que, com o tempo, com a integração dessas atividades, com a chegada de potencial novas aquisições de novos elos, isso entrando no sistema, nós possamos ter o ganho de eficiência que a gente tem buscado em outras atividades e que essa margem vá subindo. Ela sempre será estruturalmente inferior à medicina diagnóstica, porque é um negócio complementar dentro da estratégia da jornada de saúde, como a gente tem falado. Então, essa que é a visão, acho que tem uma perspectiva importante de crescimento agora que a gente já começa a ter massa crítica, começa a presença de novos elos tá dentro do negócio e com uma perspectiva futura. É lógico que aqui se tem sempre, na medida que novos elos cresce, ele traz mais atividade de medicina diagnóstica, então isso acaba se diluindo. Então, essa participação de novos elos dentro do portfólio de receita total do grupo, ele vai ficar sempre absorvido pelo próprio crescimento orgânico do negócio como um todo. Mas a nossa perspectiva é de que, ao longo do tempo, nós possamos agregar novas atividades, novos elos com maior eficiência e crescer a margem ganhando nessa experiência da gestão dessa atividade. Acho que é isso.
A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, Itaú BBA.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira pergunta seria sobre novos elos, aí, pegando o gancho da última. A gente viu, assim, quando olha trimestre contra trimestre, né, acho que é um comportamento um pouco diferente do que a gente estava esperando, né? Então, assim, queria entender qual que é a sazonalidade aqui de novos elos, se realmente o primeiro tri ele deve ser mais fraco do que o quarto tri, ou se tem algum efeito específico aí que acabou justificando essa queda. E aqui pensando em Saha, né, que vocês acabaram de comprar, vocês acreditam que a gente, assim, consegue imaginar novas unidades de estar sendo inauguradas aí nos próximos poucos anos? E aí, se eu puder também tocar em outro tópico em relação a capital de giro, acho que, assim, ano contra ano, a gente viu que os dias não mudaram muito, né? Mas a gente vê um consumo de caixa maior vindo do aumento de contas a receber, né? E aí eu queria entender um pouco se isso é devido a uma negociação mais difícil com as fontes pagadoras, se eles estão pedindo mais prazo, se isso deve persistir também olhando para frente. Obrigado.
Obrigada, Vinícius, pelas perguntas. Com relação a novos elos, você trouxe um ponto interessante. Sim, existe uma sazonalidade. No primeiro trimestre, principalmente no início do ano, janeiro, a gente vê que a gente tem um número grande de médicos e de pacientes que tiram férias, tá? Então, existe uma sazonalidade onde você tem um movimento, um crescimento menor no primeiro trimestre, foi o que a gente observou, tá? Então, no primeiro trimestre, a gente vê que a receita foi mais ou menos, andou de lado ali com relação ao quarto tri, exatamente porque você tem tanto os ortopedistas, oftalmologistas, que acabam saindo de férias. A gente aproveitou esse período, inclusive, Vinícius, para fazer reforma de unidades, né? Então, por exemplo, a clínica de olhos Moacir Cunha, a gente fez ali um retrofit interessante e agora a gente já está com um movimento que já está acelerado, tá? Com relação a novas unidades, sim, a gente tem um plano de crescimento de orgânico de novas unidades. Nós colocamos aqui uma expectativa de abertura de 7 novas unidades de medicina diagnóstica, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro. Lembrando que no ano passado a gente manteve também abertura, né? No final do ano a gente abriu a unidades também, tanto no Weiman como aqui na Mais São Paulo. Então, além dessas 7 unidades de medicina diagnóstica, nós temos um plano de expansão orgânico em ortopedia. Lembrando que nós fizemos, então, a aquisição do Vita, que já tem as unidades Vita e Vita Care de fisioterapia, e agora nós temos um plano de aumentar mais 6 unidades de Vita e VitaCare no ano de 2022. Então, essa expansão orgânica, ela é muito importante associada ao crescimento inorgânico por meio das aquisições. Com relação ao capital de giro, eu vou passar agora a palavra ao Filippo. Filippo.
Pois não, Vinícius, só em relação ao contas a receber, o que a gente viu aqui estruturalmente no crescimento, ele está muito associado com o crescimento da receita propriamente. Ele não reflete nenhum tipo de mudança de postura ou de posicionamento por parte do nosso cliente. O que aconteceu aqui, inclusive, eu acho que é bom destacar, nós tivemos uma diminuição de um dia quando a gente faz a conta do prazo médio de recebimento. Então, não é uma questão de mudança em termos de postura da parte pagadora de ter algum tipo de influência aqui. Então, ele é meramente conjuntural por conta dessa situação do crescimento da receita. Aproveito para fazer um comentário em relação ao próprio caixa e a geração operacional de caixa no trimestre. Nós colocamos isso, essa informação, é que a gente teve algumas situações extraordinárias, vamos assim dizer aqui, que não afetam o ano. A gente pode imaginar que a geração de caixa do ano ela está dentro do que a gente esperava e do que a gente pode estar alinhado com as próprias projeções de mercado. Ou seja, nós tivemos aqui um pagamento de imposto que foi diferido ao longo do ano de 2021. E um outro fator foi o pagamento de PLR também, que afetou a parte de folha, que também, quando a gente olha o ano anterior, nós não tínhamos isso, não aconteceu isso no ano anterior. De certa maneira, alguns fatores que acabaram influenciando a geração de caixa do primeiro trimestre, que foram extraordinários, que não devem influenciar e afetar o resto do ano. Então, basicamente, acho que são os comentários dentro dessa gestão do caixa e do capital de giro do trimestre.
Não, excelente, ficou claro. Obrigado, Jeane. Obrigado, Felipe.
Nossa próxima pergunta, também via áudio, vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs.
Bom dia, Jeane, Filipe, Renato, demais participantes. Obrigado por pegarem as minhas perguntas. Acho que são alguns pontos aqui que eu queria tratar, pessoal. Primeira pergunta, um pouco relacionada ao benefício que a aquisição de Starra pode trazer para a negociação com as fontes pagadoras de vocês, né? A gente nota que Starra, aqui pela descrição que vocês apresentaram, tem uma diferença em relação à CIP, que é uma disposição um pouco mais hospitalar, né, do que a própria CIP. Você acha que essa solução um pouco mais integrada em fusões pode dar alguma diferenciação para vocês nas negociações com as fontes pagadoras, pessoal, dado que a gente está no ambiente setorial aí um pouco difícil em sinistralidade, né? O número ainda bastante pressionado sequencialmente aí com o que a gente viu em 2021. Acho que seria a minha primeira pergunta. E um segundo ponto, né? Acho que vocês comentaram aí um pouco sobre, não diria guidance, né? Mas um pouco os comentários aí de potenciais aberturas de novas unidades, seja em ortopedia ou seja mais no core business. Queria só entender um pouco como está o processo para potenciais credenciamentos aí dessas unidades que podem vir. E se eu puder pedir licença para uma terceira pergunta, queria entender um pouco também como que vocês reconciliam esse ganho de share que vocês tiveram na marca Fleury, né? Acho que um número bem expressivo aí de 46% para 51%, dado que o mercado teve um crescimento bastante tímido, né? Queria entender aí setorialmente se vocês estão vendo uma doação de share um pouco maior de outros players de diagnóstico ou, de repente, de algum nicho um pouco mais hospitalar. Então, acho que seriam esses três pontos do meu lado, pessoal. Muito obrigado.
Obrigada, Gustavo, pelas perguntas. Com relação à primeira do benefício do Starra e negociação com as fontes pagadoras, eu lembro que o Starra ele tem um posicionamento talvez um pouquinho diferente do CIP, que é um posicionamento mais premium, e é interessante porque a gente acaba ampliando a nossa extensão ou oferta para os nossos clientes. Então, é bem interessante porque Starra traz aí uma receita significativa em infusão de medicamentos imunobiológicos, embora tenha aí a questão de ser, pode parecer o hospital, mas são centros ambulatoriais de infusão, muito parecido com o CIP, tanto lá na Bela Vista quanto em Osasco. E, além de ter, então, uma maior amplitude de planos aí credenciados, a gente também vê um benefício muito grande com relação às negociações com os fornecedores. Lembrando que são medicamentos, né, A farma tem, ao longo do tempo, desenvolvido novas moléculas, colocado aí um pipeline de desenvolvimento de medicamentos imunobiológicos, e a gente consegue, com maior volume, praticamente a gente dobra a nossa receita de infusões de medicamentos, a gente consegue uma melhor negociação com fornecedores. Com relação a potenciais aberturas de novas unidades, Gustavo, você trouxe um ponto muito importante, porque a gente está muito atento, tanto é que a gente colocou para vocês a questão de credenciamento, mas eu lembro que, primeiro, a abertura das unidades de ortopedia, a gente tem uma receita significativa de particular nesse público Vita Vita Care. Além disso, a gente não vê dificuldades de credenciamento para esses serviços, que ainda estão muito fragmentados os serviços em São Paulo. Então, a gente fizemos um estudo de geomarketing bastante preciso e temos oportunidade de ampliar essa oferta para um público que, principalmente para fisioterapia, quer capilaridade, porque ele quer, isso são sessões frequentes e é muito bom estar próximo do público final. Com relação à medicina diagnóstica, eu lembro que a gente também está trazendo novos contratos. No final do ano, a gente falou sobre um contrato grande, trazendo aí mais de 400 mil vidas, e, de fato, a gente precisa expandir as nossas unidades para atender esses clientes. Então, nós estamos muito tranquilos com relação ao credenciamento. A gente tem feito uma expansão nas regiões onde a gente está com um volume muito grande nas unidades e onde a gente parte do credenciamento já existe, inclusive. Com relação à reconciliação do ganho de share de marca Fleury, ao longo do tempo a gente vem falando isso, né? Marca Fleury é uma marca aí de 96 anos, muito reconhecida, que tem um share alto e, na nossa visão, provavelmente, né, você mencionou bem o número de vidas nesse segmento premium, ele não cresce tanto, e a gente tem, ao longo do tempo, apresentado esse crescimento expressivo com ganho de share. A gente não olha especificamente os concorrentes, mas o que a gente vê é, sim, cada vez mais, uma visão de integração de jornada que acaba fidelizando este cliente num ambiente ambulatorial que é muito interessante, tanto para as operadoras como para o próprio cliente que consegue ter a jornada completa. E ao longo do tempo, a gente também tem feito, do ponto de vista operacional, todos os processos para capturar esse cliente que vai, por exemplo, numa consulta oftalmológica ou vai numa consulta ortopédica. Hoje a gente sabe que 60% dos clientes do Vita também fazem os exames de medicina diagnóstica conosco, na marca Fleury, o que acaba sendo um ganha-ganha, tanto para a experiência como para redução de desperdício e você dar ao médico também uma solução muito rápida para que aquele exame rapidamente chegue na mão dele e ele possa tomar a adequada consulta clínica. Obrigada,
excelente,
Gustavo.
Diane, super claro. Obrigado.
Nós recebemos 3 e-mails, na verdade, que são perguntas bem parecidas. Então, eu vou juntar as 3 perguntas. A primeira, que veio de Walter Pereira, como está o crescimento de medicina diagnóstica? A segunda, que é conectada ao tema, que veio de Saulo Toledo, como está evoluindo as margens de medicina diagnóstica? E a terceira, que é conectada à segunda pergunta, qual será o efeito de Marcelo Magalhães nos resultados da companhia? Essa última foi feita pela Gláucia Martins.
Muito obrigada aí pelas perguntas. Eu vou tentar aqui fazer um apanhado, então, conciliando essas 3 respostas. A primeira, com relação ao crescimento em medicina diagnóstica, eu enfatizo dados estruturais e dados de ações que a gente vem fazendo, especificamente com todas as nossas marcas. O primeiro é com relação à parte epidemiológica. Eu sempre repito que o Brasil é um dos países onde você tem a maior taxa, uma das maiores taxas de envelhecimento da população. A gente sabe que as pessoas com idade superior a 60 anos têm mais doenças crônicas e vão precisar de mais serviços de saúde, e a medicina diagnóstica é uma área que acaba percorrendo todas as etapas de cuidado: prevenção, diagnóstico e também a parte de tratamento. Então, existe aqui uma tendência epidemiológica no Brasil de um potencial de crescimento de medicina diagnóstica. A segunda parte que eu venho colocando é que, efetivamente, nós temos feito muitas ações em medicina diagnóstica com o lançamento de novos produtos, com relacionamento médico. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí uma equipe que visita periodicamente os médicos, levando os diferenciais, fazendo esclarecimento, educação médica e falando no nosso portfólio. Aproximadamente 12 mil médicos são visitados todos os meses pela nossa equipe, além de, obviamente, ter toda a interação médico a médico por meio das assessorias e resolvendo o caso. E, além disso, a gente tem falado sobre crescimento de móvel, sobre diferenciação nas unidades, sobre o cuidado que nós temos com o acolhimento Net Promoter Score e também o crescimento inorgânico. Dado isso, a gente tem, ao longo do tempo, com aumento de volume, a gente percebe que no primeiro trimestre a gente cresceu em volume de exames 25%, temos oportunidades de capturar sinergias por meio de não só um volume maior, a gente, ao longo do tempo, em análises clínicas, a gente vê um processo de ganho de sinergia e também um aumento de produtividade, o que faz com que as margens de medicina diagnóstica permaneçam, ao longo do tempo, muito saudáveis. Então, a gente tem manutenção de margem de medicina diagnóstica, mesmo com mix diferente de marcas. E aí eu puxo aqui, né, para a última questão com relação a Marcelo Magalhães. Marcelo Magalhães é uma marca muito tradicional, uma referência no Recife, tem 13 unidades de atendimento e atendimento móvel, e ele, Marcelo Magalhães, é um laboratório voltado para análises clínicas no segmento premium, então com uma margem bastante elevada. Lembrando que com a aquisição de Marcelo Magalhães, a gente tem captura de sinergia, porque a gente já faz análises clínicas com a Mais Pernambuco e também imagem com Diagmax e a Mais Pernambuco. Então, nós vemos oportunidade de capturar sinergias, por exemplo, com relação às áreas técnicas, né, o processamento dos exames de análises clínicas, também uma oportunidade da gente expandir o nosso portfólio de exames de imagem e realmente o posicionamento diferenciado de Marcelo Magalhães vai nos trazer uma série de benefícios em relação à negociação com as operadoras e também com os fornecedores. Então, eu agradeço muito, a gente está muito feliz com o closing agora de Marcelo Magalhães.
Nossa próxima pergunta, via áudio, vem de Ricardo Boiatti, Banco Safra.
Oi, bom dia, Jeane, Filipe, Renato, demais participantes. Eu tenho algumas perguntas que acho que são, na verdade, mais follow-ups aí de comentários já feitos. A primeira delas, voltando na parte do crescimento orgânico, principalmente, né? Acho que, Jeane, você deu vários insights aí, né, de alguns pontos que ajudaram, né, nessa performance de crescimento ajustado aí de cerca de 15% aí no trimestre. Se você puder detalhar um pouco mais, assim, ou pelo menos ranquear, né, quais foram os principais fatores, né? Então, um dos fatores que a gente olha é a recuperação de planos de saúde desde o pico da crise lá gerada pela pandemia, que tem sido recorrente aí ao longo dos últimos meses. Imagino que esses pacientes vão cada vez mais visitando os médicos ou iniciando tratamentos. Isso foi um fator importante nessa retomada de crescimento orgânico num patamar bastante sólido aí do trimestre. Você mencionou outros fatores, né, como marketing, né, aquisição de clientes, ganho de market share aí dentro do setor, cross-sell com novos elos. Então, se você puder, pelo menos, ordenar mais ou menos quais foram os principais fatores, acho que ajuda a gente a pensar um pouco para frente. E se faz sentido pensar num crescimento sustentável, né, de dois dígitos, crescimento orgânico, né, para a medicina diagnóstica. A primeira pergunta um pouco ampla aí. A segunda pergunta é mais com relação à alocação de capital.
né? Então, de novo, acho que vocês deram algumas pistas, né? Mas só para entender o tamanho da oportunidade que vocês têm para continuar fazendo aquisições médias ou pequenas, né? Tanto na parte core aí, né, de diagnóstico, quanto nos novos elos, né? Se vocês ainda veem muita oportunidade de aquisições em linha com o Frassarra, por exemplo, né? O Marcelo Magalhães. Entender um pouco mais o potencial de crescimento, né, com esse perfil de M&A, e se a companhia também avalia algum movimento um pouco maior, né, mais transformacional, e dentro desse contexto, como que vocês enxergam um balanço, né? A companhia não está super alavancada, apesar de ter tido um gradual aumento aí, né, no endividamento, mas o custo de capital tem subido, né, constantemente. Então, como é que vocês avaliam o balanço da companhia hoje para continuar alocando capital em crescimento inorgânico? Obrigado.
Obrigada, Boiati, pelas perguntas. Com relação ao crescimento orgânico, a gente já falou aqui, mas deixa eu trazer talvez alguns outros elementos, né? Primeiro, nós crescemos, se a gente olha, 17% em análises clínicas, exames laboratoriais, e 12% em exames de imagem. Esse crescimento, quando a gente percebe o que está acontecendo no setor de saúde, tem alguns fatores. Já mencionei, né, o aumento de doenças crônicas, mas existe sim uma maior conscientização das pessoas sobre a necessidade de fazer acompanhamento dessas doenças crônicas. A gente, então, tem esse relacionamento com os colegas que estão nos consultórios e acredito que a pandemia trouxe, sim, uma maior conscientização. Foi muito falado que os pacientes que tinham doenças crônicas acabaram, infelizmente, tendo maior mortalidade. Também nós sabemos que, durante a pandemia, vários pacientes deixaram de fazer o acompanhamento e agora eles retornaram e sabemos que essa perda de acompanhamento ou a perda de tratamento às vezes acaba exacerbando um pouco as doenças. Temos um pouquinho de fatores que nós sabemos que os pacientes no pós-Covid também têm uma série de situações crônicas que vão ficar, e a gente tem colocado toda essa nossa estratégia de capturar o paciente. Então, de uma maneira geral, a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Nós temos um número maior de doenças crônicas, de pacientes crônicos, e acredito que o fato de maior conscientização sobre a necessidade de cuidado com saúde acaba levando, né, mesmo as pessoas aí que estão no bom estado, a fazer o acompanhamento com seus médicos e fazer o exame diagnóstico. Eu sempre digo que é bom que isso aconteça, porque o acompanhamento diagnóstico precoce evita os casos de maior complexidade, e isso é um fator importante. Com relação à alocação de capital, eu vou passar aqui a palavra para o Filipe, mas só para lembrar que a gente tem sido extremamente disciplinado, seja com relação, como a gente já mencionou, né, internamente, mas com relação à nossa alocação de capital. Então, este é um fator importante, que nós já temos todo uma sequência de análises internas para todas as aquisições, mas acho que o Filipe vai falar aqui com mais detalhes com relação às oportunidades que nós temos de aquisições e uma adequada alocação de capital.
Sem dúvida. Obrigado, Jeane. Boiati, obrigado pelo comentário. Eu, mais uma vez, acho que a doutora Jeane já comentou aqui da nossa compromisso com a disciplina, mas acho que o nosso crescimento, da maneira como nós vemos, ele virá de uma combinação de atividade orgânica e inorgânica, né? Nós temos visto isso. Acho que a aquisição de Marcelo Magalhães, que se conclui agora há pouco, e também Sarra, isso reflete essa atividade que a gente vem desenvolvendo, a prospecção. Nós temos uma área de M&A que foi reforçada, na medida que a gente tem expertise para poder analisar. Agora, não é nosso objetivo fazer negócios que não estejam alinhados com a nossa disciplina, nossos objetivos. Então, isso traz um desafio, né, do hit rate, que você pode analisar muita coisa, mas nem sempre é muito fácil você concluir dentro de parâmetros que você estabelece. Mas eu acho que a gente pode imaginar, e acho que você comentou isso, da nossa alavancagem. Ainda temos um espaço de alavancagem, mas ele é limitado, ele não é infinito. A gente vai usar essa combinação na medida que a gente pode. A gente está aí no final do trimestre com 1,4 vezes dívida líquida EBITDA, né? A gente fala algumas situações que nós poderíamos aproximar talvez de 2, né? Que ainda está distante dos 3 vezes, que seria aí o limite técnico por conta dos nossos instrumentos de dívida, mas a gente administra isso de uma maneira intermediária, obviamente, e é assim que a gente segue, que a gente vai analisar. Então, essa combinação dos parâmetros é que vai levar ao sucesso da gente continuar dessa linha. É sempre bom lembrar que os alvos e as nossas aquisições, eles trazem já EBITDA, né? Então, isso ajuda também essa combinação, né? Você está fazendo uma aquisição que já está estabelecido, que já está operando com o nível de EBITDA, já traz as próprias sinergias e o ganho de eficiência, eles reforçam isso. Então, isso também contribui dentro dessa combinação onde nós vamos fazer aí os cálculos e as avaliações. De maneira geral, acho que é isso. Você falava também um pouco das oportunidades de movimentos maiores, né, transformacionais, aí já fica numa mais na oportunidade, seriam situações mais especiais e específicas, né? Eu acho que aqui a gente está falando mais nesse pipeline de prospecção que a gente tem, nessa busca da combinação do crescimento orgânico com inorgânico, que nós entendemos que ele é sustentável, que ele pode seguir nessa tendência.
Tá ótimo, muito obrigado, Jeane, Filippo. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Ian Siskin, BTG Pactual.
Bom dia, Jeane, bom dia, pessoal. Tudo bem? São algumas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um follow-up da pergunta do Fred, né, sobre atendimento móvel. Eu queria perguntar se vocês têm percebido algum efeito de substituição de demanda dos PSCs para atendimento móvel, né? E se vocês veem esse movimento, queria perguntar se existe aí alguma possibilidade, algum plano de enxugamento das unidades, aproveitando aí esse aumento da demanda de atendimento móvel, tá? Essa é a primeira delas. E a segunda é sobre a expansão de serviços ortopédicos, perdão. Vocês até comentam no sobre a abertura de 6 novas unidades. Eu queria entender um pouco o impacto para a CAPEX, né? Se isso muda um pouco da perspectiva para o ano, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado.
Obrigada, Ian, pelas perguntas. Com relação ao atendimento móvel, a gente sempre acompanha o indicador que você traz, né, de quantos pacientes que antes iam para as unidades e acabam sendo atendidas no móvel. Mas eu lembro, Ian, que, na verdade, o móvel acaba atendendo o cliente só naquele momento em que ele tem exames de análises clínicas puro. Em algum momento, quando ele tem uma combinação, um ultrassom, uma ressonância, ele vai para a unidade. Então, não tem uma substituição muito grande de demanda das unidades para o móvel. Por outro lado, quando isso acontece, não é ruim para a gente, porque a gente tem aproveitado esse metro quadrado para expandir, né, o nosso crescimento aí de exames de imagem e mesmo outros serviços. Então, a gente tem falado sobre o aproveitamento das unidades para fazer atenção primária, aproveitamento das unidades para fazer infusão de medicamentos. E na nossa visão, a gente acompanha o indicador de receita por metro quadrado e a gente tem crescido a receita por metro quadrado, que é bastante saudável. Nós não precisamos fazer enxugamento de unidades, nós temos aproveitado melhor as nossas unidades. Eu lembro que na marca Fleury, quando a gente faz o retrofit, inclusive, nós estamos expandindo a oferta de serviços, aumentando salas de ultrassom, por exemplo, para a marca Fleury. Tanto é que a gente coloca que a gente vai precisar abrir novas unidades esse ano, né? De uma maneira bastante controlada, 7 unidades de medicina diagnóstica e mais expansão de serviços ortopédicos. Essas unidades de serviços ortopédicos, nós temos uma combinação de unidades onde você tem aí um portfólio maior de consultas e fisioterapia e outras unidades menores, onde você está mais focado para fisioterapia, para estar próximo do cliente. Então, o CAPEX dessas unidades não é tão significativo, está na nossa projeção de CAPEX desse ano. Lembrando que o ano passado a gente teve o CAPEX um pouco maior, porque acabou compensando um CAPEX que a gente segurou no ano de 2020. Então, nós acreditamos que esse CAPEX está sob controle e, ao longo do tempo, a gente tem visto também o indicador de retorno, né, sobre o capital investido. Então, a gente está muito confiante, Ian, nessa estratégia. Lembrando que, neste modelo de criar unidades de serviços ortopédicos, a gente tem esta visão da proximidade com a nossa unidade de medicina diagnóstica, para que a gente possa fazer essa jornada do cliente completa e capturar toda essa demanda de medicina diagnóstica, tá?
Tá claro, Jane, muito obrigado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem as perguntas. São dois temas aqui que a gente queria endereçar com vocês. Primeiro, ficando um pouco na questão da marca Fleury, né? Quando a gente olha a dinâmica de ticket consolidada, ela é um pouco diferente daquilo que a gente esperaria quando a marca premium cresce mais do que consolidado e o ticket fica flat. Então, acho que a pergunta é se o ganho de market share que vocês reportaram tem alguma relação com o preço ou se tem alguma outra coisa que a gente está perdendo. Ficando um pouco também na marca Fleury, queria também entender se a dinâmica de margem bruta tem alguma relação com esse mix, né? Ou seja, a marca Fleury crescendo mais do que as outras marcas, eventualmente jogaria a margem bruta de vocês para cima. E aí o segundo tema é falar um pouquinho de saúde D. A gente viu que o nível de receita, embora ainda não seja significativo no geral, ele retomou aquele nível que vocês tinham reportado lá no terceiro tri e com um aumento no número de consultas, mas vocês não deram mais o número de usuários ativos, né? Então, eu só queria entender se essa retomada de nível de receita ela é associada a consultas em spot, né? Ou seja, consultas pontuais associadas à Omicron, ou se tem a ver com uma retomada de crescimento de usuários ativos e o que a gente deveria esperar para essa linha, uma vez que a gente não tem mais essa informação. É isso. Obrigado, pessoal.
Obrigada, Vinícius, pelas perguntas. Com relação ao ticket que você mencionou, esse crescimento da marca Fleury é muito saudável e o nosso ticket de marca Fleury, né, do segmento premium, é maior. Mas quando você menciona que houve, né, essa receita por exame que a gente abriu para vocês uma redução, eu lembro que aqui é fruto do mix entre análises clínicas e imagem. O que acontece é que a gente tem crescido mais em análises clínicas do que em imagem, o que acaba fazendo com que, na média, você tenha uma redução do ticket, mas isso é saudável. Por quê? A gente tem crescido em exames, número de exames, 25,6 milhões, por cento, desculpa. Crescemos 17% em análises clínicas e 12% em imagem. Então, na verdade, esse ticket que cai aqui é porque, na verdade, o mix, o número de exames de análises clínicas é maior do que o número de exames de imagem. O nosso ganho de share, claro que sempre tem uma série de negociações e a gente está, ao longo do tempo, muito próximo das operadoras. É interessante trazer cada vez mais volume, porque vocês sabem que, por exemplo, no processamento dos exames de análises clínicas, com mais volume, você reduz aí o nosso custo com os ganhos de sinergia, mas, de uma maneira geral, as negociações têm sido saudáveis, tá? Com relação à saúde D que você colocou, foi muito interessante este momento de Ômicron. A gente vê um aumento do número de teleconsultas médicas. Fizemos no trimestre 272 mil teleconsultas médicas, e sim, está muito relacionado ao aumento de casos de Ômicron, como a gente já colocou para vocês. Então, o número de teleconsultas e o número de clientes atendidos por Saúde D, ele traz uma variação a depender, né, de momentos de ondas e aumento do número de casos agudos. A gente mantém um baseline que está crescendo de acompanhamento de pacientes crônicos, mas a onda aí de Ômicron realmente gerou um aumento muito grande, principalmente em janeiro. Com relação ao número de clientes atendidos, no primeiro tri de 22, nós tivemos 173 mil clientes atendidos, então um número maior do que a gente tinha anteriormente. Isso correspondeu a 15,6% das vidas totais do grupo. Por que a gente não está o tempo inteiro falando isso? Porque tem uma flutuação natural dos usuários de saúde D, de telemedicina, com as ondas, por exemplo, de COVID, com os casos agudos, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente vem seguindo a nossa estratégia bastante clara de saúde D, com novos parceiros e a oferta de novos produtos. Obrigada, Vinícius.
Perfeito, Jeane, eu que agradeço. Clarice.
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Jeane para as considerações finais.
Agradeço a todos que participaram dessa divulgação de resultados do primeiro trimestre de 22. Estamos muito confiantes na nossa estratégia de construção de um ecossistema de saúde integrado que contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde. Também estamos muito firmes e com disciplina de execução. Estamos confiantes na construção de um grupo Fleury cada vez mais forte. Muito obrigada.
A teleconferência de resultados do grupo Fleury está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.